resultar na constituição de dois Estados, o Estado de Israel e o Estado da Palestina, a poderem viver e conviver em paz. Todas as declarações que desrespeitem estes princípios, nomeadamente aquelas que possam antecipar qualquer tipo de limpeza étnica ou atitude semelhante, têm a nossa condenação. Não sei qual é a sua insistência, quer que eu diga especificamente uma determinada coisa, senhora deputada, pois, mas eu já disse aquilo que queria dizer.
Tem a palavra a senhora deputada Isabel Mendes Lopes.
Senhor Primeiro-Ministro, lamento, mas ficou claro que não condena inequivocamente as declarações de Donald Trump. O LIVRE vai apresentar um projeto de condenação para que a Assembleia da República possa fazer aquilo que o Governo não quer fazer. É que nós temos aqui uma responsabilidade coletiva, Senhor Primeiro-Ministro. Nós temos uma responsabilidade coletiva em proteger os direitos humanos, o direito internacional, até para a nossa própria proteção. Imagine que um dia Donald Trump decide que quer anexar os Açores, que quer fazer uma riviera no meio do Atlântico. Então, quem é que nos vai proteger? Quem é que vai levantar a voz para proteger Portugal quando Portugal não protege os outros territórios? E, portanto, isto parece muito claro. Senhor Primeiro-Ministro, Portugal tem a obrigação de ser muito vocal em relação a tudo o que está a acontecer por parte do Governo dos Estados Unidos e esta é a altura, e quero-lhe perguntar, porque o Governo, na verdade, não tem querido discutir o reconhecimento da Palestina, do Estado da Palestina. Somos dos poucos países que não reconhecem o Estado da Palestina. É uma enorme incoerência. Quando defendemos, e o Sr. Primeiro-Ministro acabou de dizer que defendemos a solução dos dois Estados, e o Governo diz-nos que ainda não é o tempo, que ainda é cedo para reconhecer o Estado da Palestina, eu pergunto-lhe, é cedo? É que daqui a pouco vai ser tarde demais, não haverá Estado para reconhecer. E, portanto, face às declarações de Donald Trump de ontem, pergunto-lhe, dado que as circunstâncias mudaram, se não é tempo, sim, de Portugal reconhecer o Estado da Palestina.
Para responder, tem a palavra o Sr. Primeiro-Ministro.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sra. Deputada Isabel Mendes Lopes. Insisto na pergunta, deixe-me dizer-lhe que eu não quero ser mal interpretado, mas há coisas que o melhor é nem sequer falar delas. E a alusão que fez a qualquer violação da integralidade e soberania do território português só pode, enfim, ser uma má ideia até falar disso, sinceramente. E aquilo que eu lhe digo, senhora deputada, é que no que diz respeito às nossas responsabilidades no contexto internacional e à preservação das nossas relações nesse contexto, das organizações internacionais, da nossa responsabilidade internacional e também no contexto das relações bilaterais, a escolha do Governo será sempre a de sensibilização, de diálogo, de concertação com os nossos aliados e os Estados Unidos são inequivocamente nossos aliados. Senhora deputada, não vai contar com o Governo de Portugal para inquinar a nossa política externa com alguma dúvida que possa ser suscitada por qualquer declaração que extravase o nosso objetivo e a nossa responsabilidade de, no contexto internacional, estarmos na linha da frente do direito internacional, do direito humanitário e também de estarmos a salvaguardar o interesse de Portugal. Por isso, Portugal é hoje um país muito apreciado nas instâncias internacionais, muitas vezes pela sua capacidade diplomática de aproximar posições, de fazer pontes entre aqueles que estão em litígio ou em conflito. E eu orgulho-me de pertencer a um governo e de os fiar que mantém uma história de política externa e de diplomacia que vem de todos os governos que me antecederam e que é importante e tem permitido que Portugal possa ter responsabilidades acrescidas, seja na União Europeia, seja na Organização das Nações Unidas. É assim que continuaremos, senhora deputada.
Tem a palavra a senhora deputada Isabel Mendes Lopes.
Senhor Primeiro-Ministro, de facto é preciso ter cuidado com o que se diz e com o que se diz publicamente e é exatamente por isso que Portugal deve condenar o que o Presidente dos Estados Unidos disse publicamente. Isso parece-me muito claro e fala de políticas de alianças, e eu quero lembrar, já vários Estados aliados de Portugal condenaram as declarações de Donald Trump. E, portanto, parece-me que é uma irresponsabilidade que Portugal não o faça, em nome exatamente do direito internacional, da defesa dos direitos humanos e até da diplomacia. Mas eu queria também falar de outros assuntos, Sr. Primeiro-Ministro. Queria falar sobre o problema estrutural que nós temos de violência doméstica em Portugal. Este ano já morreram 5 mulheres às mãos da violência doméstica, foram assassinadas 5 mulheres nestas primeiras 5 semanas do ano. Estes são números que nos envergonham enquanto país e que já, nós já todos os anos falamos do problema da violência doméstica e sendo um problema estrutural nós temos de o resolver de forma estrutural. A violência doméstica é o crime que mais mata, a grande insegurança do país na verdade está dentro de muitas casas do nosso país e por isso não pode ser minimizado. E por isso, Sr. Primeiro-Ministro, não posso deixar de referir as declarações que o Sr. Primeiro-Ministro deu no dia 25 de novembro, que foram extremamente infelizes quando se mostrou convicto que o aumento de casos se deve a haver maior número de denúncias. Porque, na verdade, nós o que precisamos é de mudar a narrativa em relação à violência doméstica e é, sobretudo, preciso agir. E, portanto, Sr. Primeiro-Ministro, queria lhe perguntar onde é que estão as ações concretas, como a revisão da ficha de avaliação do risco prometida pela Sra. Ministra da Juventude e Modernização. Onde é que estão as ações concretas para resolver os erros frequentes e transversais que os relatórios da equipa da análise retrospectiva da homicídios e violência doméstica identifica, porque o país não aceita mais notícias de mulheres que morrem às mãos da violência doméstica e que já apresentaram queixa e que já foram vítimas de violência doméstica e já foram identificadas como vítima. É preciso apoiar as vítimas, garantir que não há vítimas que já depois terem apresentado queixa e apoiar verdadeiramente as vítimas e erradicar a violência doméstica, Sr. Primeiro-Ministro.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Para responder, tem a palavra o Sr. Primeiro-Ministro.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Sra. Deputada Isabel Mendes Lopes. Dá-me o ensejo até de responder ao Sr. Deputado Pedro Nuno Santos também, mas é para responder a si, mas ele também colocou a questão. Deixe-me dizer-lhe que eu estou sempre, naturalmente, sujeito ao crivo e ao escrutínio daquilo que digo, mas no caso das declarações que refere, elas são tudo, mas tudo, menos falta de empatia. Aliás, devo dizer que esse argumento recorrente não tem um mínimo de cobertura. Eu posso ter muitos defeitos, mas se a característica que tenho é que sou, de facto, uma pessoa empática e sem me colocar na situação daqueles que sofrem. Quando eu disse, é verdade, modéstia à parte, não tem problema nenhum, Sra. Deputada, nós também não temos que ter problemas em apreciarmos a nós próprios, se é isso que se está a referir. Deixe-me dizer-lhe, Sra. Deputada, quando eu disse que alguns dos casos que são hoje conhecidos e, portanto, o aumento quantitativo dos casos registados correspondem a muitos outros que durante anos aconteciam, mas não eram conhecidos, foi em respeito a todas aquelas vítimas, mulheres, crianças, muitas vezes, que durante anos, durante décadas, fruto das circunstâncias, viviam um drama, um crime que eu reputo como um crime de terror, sem que ele fosse sequer conhecido, sem que ele fosse atacado, sem que houvesse políticas públicas para o tentar evitar e para acompanhar as vítimas. E nós estamos a fazê-lo. A ficha de avaliação, já disse no outro debate, não foi agora, está já em execução, está em testes com as forças e serviços de segurança. Há mais centros de atendimento, de acolhimento, há políticas de valorização das vítimas no sentido de lhes proporcionar condições de superação desse drama absolutamente idiota.
Muito obrigado. Vamos passar à fase do grupo parlamentar do CDS-PP. Tem 3 minutos e 30 segundos para o efeito e tem a palavra o Sr. Deputado Paulo Núncio.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. E Srs. Deputados, Sr. Primeiro-Ministro. Para começar, não resisto a comentar a forma como o PS se preparou para estar na oposição. No governo, nada fez. Na oposição, pede contas pelas decisões que não tomou. É a vida, é o PS, nós já estamos habituados. E a lei da imigração é um bom exemplo disso. A lei da imigração foi um dos sacrifícios que António Costa fez ao altar da geringonça. O PS cedeu à extrema-esquerda em toda a linha e ignorou o consenso nacional que existia em Portugal relativamente à lei dos estrangeiros. E este é um triste retrato da incapacidade e da irresponsabilidade do PS quando decidiu brincar ao mundo sem fronteiras e ignorar os descalabro que existiu e que assistimos depois disso. Senhor Primeiro-Ministro, depois de 8 anos de negação e ao contrário de tudo aquilo que disse durante a sua vida política, o secretário-geral do Partido Socialista afirmou recentemente que, afinal, o PS defende o fim da manifestação de interesse e, pasme-se, defende uma imigração regulada. O CDS já saudou a nova posição do Partido Socialista e acredito que o Sr. Primeiro-Ministro também se queira associar a este comitê de boas-vindas à realidade do PS. Mas não satisfeito de ter regressado a uma posição de bom senso, o PS quis ir mais longe e quis apresentar propostas. E que propostas apresentou? Bom, algumas pareciam ideias boas, outras pareciam ideias originais. Qual é o problema? É que as ideias boas não são originais e as ideias originais não são boas. Senhor Primeiro-Ministro, não obstante este salto mortal encarpado à direita do PS, nós não esquecemos o que foram as políticas de imigração do PS durante o governo, durante 8 anos. Depois da extinção do CEF e até às políticas catastróficas de portas escancaradas, os portugueses têm a obrigação de saber o estado caótico em que o PS deixou as nossas fronteiras. E por isso pergunto, em que estado encontrou a política de imigração quando o governo tomou posse em abril de 2024 e já agora, 10 meses depois, o que mudou com a nova política de imigração do governo da Aliança Democrática?
Muito obrigado, Sr. Deputado. E para responder tem a palavra o Sr. Primeiro-Ministro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado Paulo Núncio, eu também já tive a ocasião de saudar a posição hoje expressa pela direção do Partido Socialista, em particular pelo seu secretário-geral, e creio que ela é muito importante para nós podermos também dar uma previsibilidade e durabilidade às políticas na área da imigração, para poder acolher melhor, para poder dignificar mais os processos de integração e para poder valorizar mais a capacidade de trabalho das pessoas que nos procuram. Nós herdámos, como sabe, 400 mil processos que estavam pendentes. Nós temos um plano de ação que já tem 80% das suas medidas em execução. Nós reduzimos também em 80% os novos processos de concessão de residência com o fim da manifestação de interesse. Teve um efeito positivo no sentido de evitar o tal efeito de chamada. São números, é objetivo. Nós melhorámos em 7 vezes a capacidade de atendimento da AIMA. Nós criámos 25 centros de atendimento espalhados pelo país, com uma estrutura de missão que integra a AIMA, mas que integra também 12 associações da sociedade civil e 20 municípios. Nós temos hoje um total de 450 colaboradores, mais 150 advogados, número que vai ser duplicado brevemente, a ajudar e a colaborar nesta estrutura de missão. Já foram notificadas 417 mil pessoas e 215 mil já foram atendidas. O processo já chegou ao fim para 8 mil e prevemos agora um aumento exponencial nos próximos tempos neste domínio. Mas já agora aproveito a sua questão, Sr. Deputado Paulo Núncio, para deixar também aqui um desafio ao Parlamento e em particular ao Partido Socialista. Visto e atento que agora temos muito mais coisas em concordância nesta política, era importante que houvesse condições no Parlamento para cumprir 2 objetivos que foram negados quando o Partido Socialista não tinha esta posição. Um deles, a criação da Unidade de Estrangeiros e Fronteiras na PSP. Faz falta para executar a política que o Partido Socialista hoje defende. Está o Partido Socialista ou não disponível para poder vir a aprovar na orgânica da PSP esta Constituição? E segundo, também foi rejeitado um regime de retorno mais ágil daqueles que estão em condição ilegal. Está o Partido Socialista com a sua nova posição em condições de ultrapassar as objeções que tinha na altura? São 2 questões que merecem resposta e uma apreciação responsável por parte do Partido Socialista.
Muito obrigado, Sr. Primeiro-Ministro. Sr. Deputado Paulo Núncio, faz favor.
Sr. Primeiro-Ministro, o secretário-geral da NATO, Mark Rutte, esteve em Lisboa na passada semana e esteve com o Sr. Primeiro-Ministro, penso que no Conselho Informal da União Europeia. Para o CDS, esta visita sublinhou a nossa relevante